De Chico a Chico podría llamarse el programa de hoy, que no es sobre Chico Buarque ni sobre Chico César, si saltamos a la generación siguiente. Es que hoy les timpaneo, Daniel Biglietti, aquí en Radio El Espectador, como todos los fines de semana, mi encuentro con Chico Batera, famoso percusionista brasileño que ha trabajado con artistas, por nombrar algunos como Michel Legrand, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Elis Regina, Quincy Jones, Joni Mitchell, Tom Jobim, Joe Gilberto, The Doors, Cat Stevens, Milton Nascimento, qué lista, Javan, Gilberto Gil, y con Chico Buarque, a quien ha acompañado muchas veces como asiduo miembro de la banda buarquiana. A Chico Batera lo conocí hace añares, cuando Chico Buarque vino a Montevideo a cantar al acto de lanzamiento de la campaña del Frente Amplio para las primeras elecciones que se planteaban ante el inminente fin de la dictadura en Uruguay, allá en noviembre de 1984. A Chico Batera lo reencontré en tiempos recientes en Asunción, en Paraguay. Ya nos acercamos a él en instantes. Aquí estoy con Chico Batera, y es un percusionista brasileño. Te llama Francisco.
Francisco, mi nombre es bien portugués, es Francisco José Tavares de Souza.
Ah, sí, claro.
Más portugués es imposible.
Bueno, pero hoy yo voy a hablar muy particularmente con Chico Batera. ¿Esto es un nombre de guerra o cómo es Chico Batera?
Es porque en Río hay una tendencia de se abreviar, todo, sé que las palabras se cortan cuanto menos sílabas, mejor. Entonces, de la batería, algunos amigos míos empezaron a me llamar de batera ahí cuando empecé a tocar, y después, ahora viró casi un sinónimo de la batería cuando está así en los créditos de los discos. En la batera, fulano, se tornó así. Mas creo que el apellido, porque esto hace, fue en 61, empecé a tocar, entonces
empezaste a tocar en 1961.
Sí, empecé profesionalmente, tocaba un poquito antes, mas yo sé de esto porque mi tarjeta del sindicato de los músicos y de la orden de los músicos es de 61. Por eso sí, si no, ya tendría me ayudado también.
Cuéntanos, en síntesis, un poco tu camino.
Cuando nací ahí, tuve mucha suerte, porque yo nací en Madureira, me crié en Madureira, que es, ahí tiene dos escuelas de samba, el Imperio Serrano y la Portela. Entonces, con 5 años, así, ya estaba ahí en la esquina, en contacto con una manifestación de esta bien fuerte de la percusión y de la música, y mi madre es pianista y también estaba todo, es pianista hasta hoy, no es más profesora, mas era, ministraba las clases ahí en casa. Entonces yo estaba todo el tiempo, y tíos míos que eran de las escuelas de samba. Entonces,
¿tocaba tu mamá?
Toca
piano clásico.
Sí, estudió en la Escuela Nacional de Música y tenía tocava e era professora, mas eu só mirava as chicas aprendendo piano, e eu poderia aprender aí, e depois de ver o que eu pensei que ele era tocar piano, poderia aprender mais essa coisa de ninho que só tem as primas e as chicas, e eu não queria ter piano. Me arrependo muito.
¿Te gustaba más las chicas que el piano?
Sí, todavía continúo un poco así.
conversando con el percusionista brasileño Chico Batera.
Bueno, y aparte del piano de tu madre, ¿qué otras músicas te influían?
En el radio tocaba todo, el radio, a la radio, no había televisión, la televisión Globo, Network, esa cosa, todo no había. Entonces, a Radio Nacional era la única, el único vehículo que estaba en todo el Brasil. Y ahí, no solamente, para hablando con sinceridad, la música brasileña de esta época no, a mí no me...
¿No te llamaba la atención?
No. Mucha tristeza en las letras, el modo de cantar muy exagerado.
Dalva de Oliveira.
Sí, después de que me torné músico y pude admirar,
valorar
cantoras como Ángela María y Dalva de Oliveira, mas ahí cuando era chiquito no me gustaba eso.
¿Y qué te gustaba?
Me gustaban los boleros. Y me encantaba, me recuerdo de una canción de Ángela María que era Babalú.
Babalú. Babalú. Babalú.
Después que empecé a tocar en los bailes, todo, ahí la música ya estaba cambiando. Así, fue la pre-bossa nova. Ahí ya tenía una identificación con la pre-bossa nova de Dick Farney.
Dick Farney, ¿cómo no?
Sí.
Llegó por sí, nuestro sur muchas veces.
Las letras ya eran más, no tan pesadas, las melodías más...
Maísa.
Sí, Maísa, la armonía. Me recuerdo que la primera vez que escuché fue Maísa cantando El Barquinho.
Dia de luz, festa de sol, barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo deste mar e o sol. Beijo, barco e luz. Dias tão azuis. Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar. E a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho, coração, divisando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. Então, o barquinho vai, a tardinha cai.
E depois, também outra, curiosamente, já hablei com muitos músicos de minha geração que habitavam diferentes estados e lugares em Bahia, no sul, e a gravação de Chega de Saudade de João Gilberto foi uma divisória assim, que todos os chicos, como eu tinha 58, tinha 15 anos, claro, que já tinham este vírus da música, estavam querendo ser alguma coisa e não se identificavam com essa canção pesada da Rádio Nacional, quando escutaram esse sonido aí, essa maneira de cantar com as harmonias, ele, Jobim, aí se abriu uma nova...
Um campo novo.
Sim. Muita gente começou a tocar por isso.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai.
Falando com Chico Batera.
E como começaste a tocar bateria já profissionalmente?
Se aí, este tio que era da escola de samba, que fazia letras para a escola de samba, conhecia muitos músicos. E eu pensei assim com esta coisa, mas me padre e madre não se opuseram, mas também não
te apoiaram.
Se para ser músico em Brasil, até hoje não é uma profissão muito rentável. Claro. Então, esses aí estavam preocupados com isso. Mas esse meu tio me emprestou o primeiro dinheiro para comprar uma bateria e me apresentou a uns músicos que trabalhavam lá noite de Rio. Esse tio era um muito boêmio. Então, com 17 anos, já estava aí tocando em La Noite. E na época era muito fácil, como disse essa época da Bossa Nova, tudo era novo. Cinema novo,
La Bossa,
se tudo isso era Bossa Nova, Niemeyer, La Nueva Capital, Brasília.
Oscar Niemeyer, que tem agora 100 anos.
100 anos.
E sigue de pé.
Sim. E aí tudo, como era muito fácil, esta nova linguagem de música, poucos músicos tocavam. E mesmo os jovens músicos sem experiência como eu, conseguiam trabalho fácil, porque havia muita gente lá em Copacabana, Ipanema, aí haver show de Bossa Nova, e os músicos aí, como eu, Sérgio Mendes, Luiz Carlos Vinhas, os bateristas Milton Banana, toda aí, assim, uma meia dúzia de músicos de cada instrumento, estavam aí, mesmo sem experiência como eu, total, mas as chances e as exigências eram menores. Então foi fácil, assim, em 3 anos, e com 20 anos eu já estava tocando, viajando para os Estados Unidos com Sérgio Mendes.
Tocaste com Sérgio Mendes?
Sim, ele, primeiro grupo que fui para aí. Creio que se essa mesma situação se passasse, assim, uns 10 anos depois, já não teria... A exigência cresceu, a hora, então, é impossível que um ninho que toque 2 anos de bateria ou qualquer instrumento, já esteja aí trabalhando.
Te acuerdas de algum tema de Sérgio Mendes em que que te haya quedado gravado com tu trabalho, não?
Sim, o primeiro disco que gravamos nos Estados Unidos tinha composição de um arrego de Morro. O morro não tem vez. Thank you.
Faltaba mucho tiempo para que te encontraras con tu tocayo, con Chico Francisco sí. Buarque de Holanda.
Sí, porque cuando yo salí de Brasil, él era...
¿Te fuiste a México?
Sí, mas antes de México fui a vivir nos Estados Unidos. E aí, quando eu saí de Brasil em 64, o Chico estava, era assim, teria saído da universidade em São Paulo, claro. Estava começando a ir para o Rio, e me recordo que eu trabalhava com Norma Bengel, em um show, e Norma Bengel era amiga dele, e me falava sobre ele, mas eu não o conheci, e também como eu era muito, a esta época, muito preocupada somente com a música e o instrumento e pretensione de ser um virtuoso. Então, a música cantada e a poesia não me chamava atenção, e muito menos a política, porque minha geração de los pré-bossa novista, dos bossa novistas e dos pós-bossa novistas como eu, eram totalmente alienados politicamente, e alguns seguem. Claro. Hasta hoy. Yo tuve la suerte de conocer a Chico y una namorada que cuando volví a Brasil empecé a aprender lo que era política, lo que pasó en Brasil, porque antes no sabía, por eso mi interés por Chico, no... después cuando volví empecé a grabar y hoy hacemos chiste de eso, porque yo digo a él, él tiene menos... Eu sou mais velho que ele, mas ele sempre habla comigo como se a diferença entre nós dois fosse tão grande, que ele é um ninho e eu sou um velho. Não é assim. Ele está mais jovem, mas não tanto também.
Tu eres um músico dos anos 60.
Sim.
Também porque os tienes. Sim. E han tenido muitas horas compartidas e dias compartidos. Ha sido uma linda experiência trabalhar com ele, não?
Sim, é um privilégio, porque creio que... Não há um artista brasileiro que possa representar mais a dignidade toda de la música, de la postura, de la generosidade, de la simplicidade que tem Chico. E quando tu tem um tipo como esse, a tu lado, convivendo, tu também pode se situar. Então, cada vez que puedo crer que eu sou, tenho... muita importância, e eu penso em Chico e vejo que se ele não se crer tão importante assim, quem vai se crer importante?
A lo que tu me decías em quanto a valorizar a música em si mesma de Chico, se confirma em tu disco, Chico Batera, porque hiciste um disco, agora tuyo, onde aparece incluso algum tema de Chico.
Sim, sí. Dois. Um arreglo meu, que é Samba e Amor, que é uma... vieja canção de Chico, bem vieja, mas que hoje eu toquei, porque tem uma harmonia de blues. Então eu toquei assim com o trio, na forma rítmica de blues. Também se mostrou muito feliz de não somente com a versão instrumental de Samba e Amor, que todavia está no clima da canção, porque blues é também uma coisa assim de preguiça, assim, e também ela outra la canção de Iracema também é. Foi bem um arreglo um pouco diferente do que ele gravou.
cinema vou para América. Leva roupa de lã e anda lépida. Vê um filme de quando em vez, não domina o idioma inglês. Lava chão numa casa de chá. Tem saído ao luar com um mímico. Ambiciona estudar canto lírico. Não dá mole pra polícia. Se puder, vai ficando por lá. Tem saudade do Ceará, mas não muita. Uns dias afoita, me liga a cobrar. É Iracema da América.
E ele não pedi que cantara, porque em seus shows, algumas músicas, e eu não toco, porque não é necessário percussão em todas as músicas. Então, muitas vezes, como eu me quedo aí no palco, escutando, depois eu prestar atenção mais às músicas que não toco.
Palco, em português, quer dizer, no escenário.
Me quedo aí, sem tocar, às vezes, duas, três canções. Então, não tenho que me preocupar se estou tocando nada. Então, tenho o privilégio de estar aí, escutando aqui, cerquita. Então, Iracema era uma dessas.
Outro tema. O tema recente.
Sim, é do último show lá, Cidade. E também não tocava. Então, escutava toda a noite. E quando fui gravar o disco, em vez de pedir a Chico o que todo mundo vai querer, que sempre cante um samba.
Ambiciona estudar canto lírico. Não dá mole pra polícia. Se puder, vai ficando por lá. Tem saudade do Ceará, mas não muita. Uns dias afoita, me liga a cobrar. Iracema da América.
Percutiendo palabras con el brasileño Chico Batera.
¿Has trabajado con Chico Buarque, con Gilberto Gil, con quiénes más? Digo esto porque el percusionista es un ente social, funciona con un artista, con un grupo.
Sí, y después de, antes de empezar a porque ahora, como yo toco también en la percusión, toco el vibráfono, yo estoy un poco más liberto de esta función de solamente estar acompañando, que es la función principal del percusionista.
Me hiciste acordar a Lionel Hampton.
Sí, é o caminho mais ou menos parecido, porque eu toco, sempre toco, o instrumento que realmente estudei foi a bateria. E depois, como tem essa coisa de minha mamã, o piano.
Você fez uma síntese.
Sim, o vibráfono é piano mesclado com a bateria.
Obrigado.
Obrigado.
Chico Batera.
É um prazer, prazer.
Es hora de ficha técnica. Oímos a Chico Batera acompañado por diferentes formatos de grupo en O Morro Não Tem Vez de Vinícius de Moraes y Antônio Carlos Jobim. Luego, de su disco Lumen, escuchamos a Chico Batera en Samba e Amor e Iracema Vó, ambos temas de Chico Buarque. Completamos sus versiones con dos composiciones del propio Chico Batera. Acaba luego Comece Choro y Afinidade, que estamos oyendo. En cuanto a otros intérpretes surgidos en la entrevista a Sunseña con Chico Batera, oímos a Ángela María en Babalú, de Margarita Lecuona, a Maísa en O Barquiño, de Roberto Menescal y Ronaldo Boscoli, y João Gilberto en Llega de Saudade, de Vinícius de Moraes y Tom Jobim. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti, con asistencia técnica de Efraín Molina, como todos los fines de semana en Radio El Espectador. Hasta la próxima, amigos. Chao.